Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI do fundo, www.vbilog.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o senhor Alexandre Bolsoni, Head de Projetos Logísticos da VBI Real Estate, e a senhora Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Juliana, que dará início à apresentação. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Boa tarde, espero que todos vocês estejam bem. Em nome da VBI Real Estate, eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2020. Nesta tarde, iremos repassar o histórico do fundo, abordar os destaques do primeiro trimestre, comentaremos também sobre o portfólio e carteira de locatários, resultado financeiro e distribuições, além de um breve panorama do mercado logístico. Passo a palavra agora para o Alexandre Bolsoni, que é gestor do fundo e vai comentar com mais detalhes esses pontos.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aí, todos estão conectados aqui na nossa conferência do primeiro trimestre de 2020. Como a Juliana comentou, a gente tem a divisão aí da apresentação em cinco grandes tópicos, também está disponível aí no webcast. Nosso primeiro ponto, eu gostaria de passar aí um pouco sobre o histórico do fundo, está descrito aí na página 3 da apresentação. Em função até do grande número aí de novos cotistas que o fundo vem recebendo nos últimos 6 ou 8 meses após o follow-on, acho que é importante a gente passar por isso, né? Lembrando, então, qual que é a estratégia da gestão, a estratégia do fundo em si, que a gente elaborou lá no ano de 2018 e veio executando ao longo de 2019. O objetivo do fundo como estratégia de investimento, basicamente, é a aquisição de ativos no segmento logístico de imóveis já desenvolvidos, ou seja, são ativos prontos e que a gente chama de estabilizado, quando eles estão na sua grande parte ou quase na totalidade alugados, né? A nossa estratégia também consiste na aquisição de ativos onde a gente tem um controle, para que a gente possa efetivamente fazer a gestão ativa desses empreendimentos, em termos da parte operacional, de investimento e futuramente em eventual desinvestimento, né? E a gente sempre teve como estratégia a busca por ativos localizados nos principais centros logísticos do país, né, que são as principais regiões metropolitanas do país, e ativos com elevadas especificações técnicas, de modo que os ativos tenham bastante liquidez. Para colocar essa estratégia em execução, foram feitas duas captações até hoje. A primeira captação aí foi de 303 milhões, a segunda captação de 480 milhões, que foi no final do ano passado, né? Com esse capital, a gente já fez a aquisição de 5 ativos, né, que foram ativos dentro do pessoal, né, que a gente tinha na época da captação. Na primeira oferta, os ativos já estavam 100% definidos, 100% especificados. Na segunda oferta, a gente tinha em torno de 50% dos ativos já especificados, 50% em ativos ainda a serem especificados, né? E por último, um dos objetivos, até em função da característica da primeira oferta, que teve um número menor de investidores, o objetivo na segunda oferta, principalmente, era aumentar a base e dar mais liquidez para as cotas do fundo, tá? Como resultado disso, a gente acredita que a gente conseguiu atingir em parte, aí, ou em grande parte, aquele que é ter o portfólio-alvo, que a gente imagina o portfólio ideal para gerar o resultado esperado para os nossos cotistas, né? Primeiro foi ter, era ter, era ter, nós tivemos aí um portfólio balanceado, com uma diversificação por ativo e locatário, ou seja, não ter uma concentração muito grande de determinados ativos e determinados locatários, né? Talvez esse seja um ponto que a gente procure, olhando um pouco para frente, ainda melhorar isso com eventuais novas ofertas que podem vir a ocorrer. Outro ponto importante que a gente tem aí como um portfólio é uma diversificação geográfica, né? Porém, uma maior concentração no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que é uma região que a gente sempre acreditou que tem maior resiliência e eventual potencial upside no futuro. E também um portfólio que tenha contratos fortes, que são os atípicos, que são juridicamente mais fortes, e também os típicos com algumas características que a gente gosta de colocar, que dê um pouco maior e mais resiliência ao portfólio através desses contratos. E, sem dúvida nenhuma, ter um portfólio de ativos líquidos com elevadas especificações técnicas, com o objetivo de sempre manter os imóveis alugados. No slide seguinte, na página 4, a gente mostra um pouco o que foi esse histórico. Basicamente, aí no quarto trimestre de 2018, como eu disse, a gente teve a primeira captação e já foram adquiridos dois ativos. O primeiro foi o ativo Guarulhos, que foi a aquisição lá ao final de 2018, bem como o ativo Extrema, ainda a primeira fase, vamos chamar assim, que era a maior. No terceiro trimestre do ano passado, a gente fez, então, o encerramento da segunda emissão, e no próprio terceiro trimestre a gente já fez a alocação daqueles ativos que estavam pré-estabelecidos, que foi o ativo Mauá e o ativo Extrema, que era uma expansão dentro do próprio condomínio logístico lá de Extrema, que o fundo hoje tem 100%. E também foram feitas duas aquisições aí ao final do ano passado, 2019, do ativo Itapevi e do ativo Araucária, também resultado aí da segunda oferta. Aí, dando sequência aqui, então, à apresentação, com os destaques aí que aconteceram aí nesse primeiro trimestre, a gente pode dividir esses destaques, gostaria de dividir, em três grandes tópicos, né? O primeiro é a parte mais de locações, de receita em si dos ativos, a segunda, a operacional, e a terceira e última aí com uma questão mais com relação ao impacto do Covid, da pandemia, no portfólio em si. Na página 6, a gente tem um pouco da descrição aí da parte das locações em si. A gente iniciou o ano, o nosso foco lá em janeiro, se for olhar dia 1 de janeiro, quando ninguém imaginava o que ia acontecer com essa pandemia, o nosso foco principal era a alocação das áreas vagas do ativo Itapevi. Lembrando que a gente fez a aquisição desse ativo aí nos últimos dias do mês de dezembro de 2018. E na época, a gente já tinha uma área vaga de aproximadamente 5.600 metros quadrados no empreendimento, que eram três módulos, né? E já tinha também uma desocupação prevista que iria ocorrer de forma gradual e parcial por um dos inquilinos, que era ativa logística. Então, a gente encerrou o primeiro trimestre com a devolução quase que total, no primeiro trimestre, também uma devolução que aconteceu já no mês de abril, da ativa logística. Então, foram devolvidos aproximadamente aí 15.800 metros quadrados. E a gente conseguiu já alugar, nesses primeiros 3 meses, para duas novas empresas para o condomínio, de aproximadamente 5.800 metros quadrados, mostrando um pouco aí aquilo que a gente acreditava quando a gente fez a aquisição. Apesar de a gente comprar um ativo com certa vacância, onde negociamos uma renda garantida, uma receita mínima aí para o ano de 2020, a gente conseguiu demonstrar que nesses primeiros meses do ano já foi possível fazer uma ocupação parcial desse ativo, diminuindo a vacância do ativo. Outro ponto que é bom comentar, então esse era o nosso foco principal, a gente vem trabalhando fortemente em cima disso para diminuir essa vacância. Nós imaginávamos aí que, e ainda imaginamos que seria possível reduzir essa vacância até o final do ano, de forma que a gente não conte com essa renda mínima garantida, de forma que o ano de 2021 a gente tenha a receita em linha com o que a gente imagina para esse ativo, né? Os demais ativos do fundo permanecem 100% locados, né? Então, a gente, inicialmente, a nossa grande preocupação foi essa, mas sem dúvida, a nossa preocupação, como a gente vai ver seguindo em frente, é a gestão desses inquilinos em função aí da pandemia. Então, essa vacância, essa metragem quadrada de aproximadamente 15 mil metros quadrados que a gente tem no ativo Itapevi, representa aproximadamente 6% de vacância física do fundo como um todo. E nós temos 0% de vacância financeira, ou seja, sem impacto essa vacância no resultado e rendimento do fundo, uma vez, como eu comentei, a gente tem essa garantia de renda mínima até o final do ano de 2020. No slide seguinte, no slide número 7, a gente dá um pouco mais de destaque aí, na questão operacional dos nossos empreendimentos. No primeiro trimestre, nós focamos bastante, foi o resultado aí um pouco do trabalho que vinha sendo feito desde 2019, algumas melhorias que geram resultado de médio prazo para a gente, lá no Ativo Extrema, principalmente. A gente pode destacar alguns desses pontos. Basicamente, a gente fez uma manutenção preventiva, barra corretiva, em uma rua de acesso a dois galpões lá do empreendimento. Então, fizemos esse investimento de forma a mitigar um investimento maior no futuro. Outro investimento que fizemos aí no primeiro trimestre foi a execução de algumas vagas de estacionamento adicionais. Esse investimento gera um retorno financeiro para o fundo, porque essas vagas são alugadas para um dos inquilinos lá do empreendimento. E por último também, destacamos aí um outro investimento que é uma melhoria do tanque de retardo de água pluviada, as águas de chuva lá do empreendimento, evitando também problemas maiores no futuro, e algumas outros investimentos menores, como melhoria da parte de infraestrutura de telecom e TI do próprio empreendimento. Olhando um pouquinho para frente, ao longo do segundo trimestre de 2020, a gente deve fazer algumas melhorias aí no ativo Itapevi, que a gente pode detalhar na próxima apresentação, de forma a tornar o ativo mais atraente para novos inquilinos e também mais eficiente para os atuais locatários que a gente tem lá no empreendimento. E por fim, aí que a gente gostaria de destacar esses principais destaques do primeiro trimestre, no slide número 8, a gente tem um resumo aí do que como a gente sentiu um pouquinho. O impacto, que a gente teve bastante informação, bastante solicitação ao longo do mês de março, incluindo o mês de abril também, e até divulgou um relatório adicional em função dos impactos do Covid. Mas atualizando aí todos, a gente lembra que todos os ativos do fundo se mantiveram em operação até hoje, né? Nenhum ativo do fundo ficou fechado ou teve qualquer tipo de impacto maior com relação à operação em si, em função da pandemia. Vale lembrar que a gente sentiu sim, até ao longo do mês de março, a operação continuava normal. Ao longo do mês de abril, a gente teve aí uma redução, de certa forma, operacional com nossos inquilinos. A gente tem maneira de controlar isso via acesso de caminhões, via acesso de pessoas e carros. Esse número de performance, de operacional já se recuperou de certa forma nas últimas semanas, acreditamos aí até em função já da flexibilização em algumas regiões do país, em especial o sul. Nesse período também a gente trabalhou bastante para minimizar os impactos para os nossos locatários e eventuais diminuições de custos que poderíamos ter. Lá no ativo Extrema, a gente conseguiu fazer uma redução de 10% no custo condominial, que foi totalmente repassada para os locatários, aí fazer diminuindo o custo de ocupação total para esses nossos inquilinos. E aí também é importante salientar que a gente teve, sim, algumas solicitações, consultas de descontos, carências, diferimentos, e a gente teve um critério, a gente foi muito criterioso com relação a esse tipo de pedido, né? Então, faz parte do nosso trabalho uma análise bem detalhada do que cada locatário realmente sofreu o impacto da pandemia ou não, para entender a operação em si do próprio locatário e qual que é o tipo de operação que ele tem lá dentro, principalmente em função dos operadores logísticos. E a gente, nessas negociações que foram feitas, com base no caixa de abril, aí, competência março, a gente efetuou um diferimento de aproximadamente 2% da receita imobiliária. O que significa isso? Então, 2% da receita imobiliária vai ser cobrado no futuro, aí, ao longo de 2020. A gente fez uma aplicação do índice financeiro, né? Então esse é um ponto que foi bastante colocado, e aí deve se acontecer um pouco também em relação ao competência abril, o caixa de maio, né? A gente tem trabalhado isso mês a mês, mas como a pandemia e a quarentena ainda está em boa parte do país, a gente imagina que talvez isso seja necessário ao longo desse mês, caixa aqui de maio, database competência abril, né? E a gente também hoje na inadimplência, a gente teve uma pequena inadimplência ao final do mês de abril, né, um dos inquilinos acabou não pagando o aluguel, problema de fluxo de caixa, mas prontamente, no início do mês de maio, já efetuou o pagamento do aluguel que estava em atraso, como também o aluguel corrente do próprio mês. Vale salientar também que dentro do nosso portfólio, a gente teve alguns dos inquilinos que aumentaram a sua operação, o fluxo de caminhões, né? Basicamente, aqueles inquilinos que estão bastante ligados ao e-commerce, ou seja, a gente tem uma gama de locatários aí que estão ligados ao e-commerce, e também aqueles inquilinos que possuem operação ligados àqueles segmentos que estão vendendo mais, né? Entre eles que a gente destaca, e aí é o mais óbvio, é o Dia por Cento, que é uma rede de supermercado que opera em alguns estados do Brasil, principalmente São Paulo, em Minas. Essa foto que a gente tem na apresentação aí no slide 8 é a foto do centro de distribuição lá em Mauá, que é o ativo Mauá do Dia por Cento. Passando então um overview como que a gente tem o nosso portfólio. O portfólio nosso não teve grandes alterações, não teve nenhuma alteração do final do ano até o final do primeiro trimestre. A gente gosta de destacar alguns pontos que a gente destacou aí na carta adicional, nosso relatório adicional aí ao longo do mês de março. Os eventuais impactos que o Covid poderia ter no nosso portfólio e rendimentos. Até então, o impacto foi bem pequeno, né? Muito em base em função que o portfólio que nós montamos até agora, nós entendemos que é um portfólio resiliente. A gente tem uma diversificação por ativos. A nossa maior ativo, maior concentração ainda é o ativo de Extrema, que tem aí 39% de participação quando a gente olha do PL atual do fundo. Esse é um ponto que a gente gosta de ficar, apesar de ter 39%, uma participação um pouco acima do que a gente julga ideal, e a gente imagina no futuro diluir isso através de novas ofertas. Quase metade do empreendimento é um contrato BTS, ou seja, um contrato atípico com a Ambev, que vai até o ano de 2029. Então, tem bastante resiliência nesse ativo. Os demais ativos estão distribuídos de maneira bem uniforme, então, entre 10% e 15%, né? Uma coisa que a gente gosta de frisar bastante é a divisão e a distribuição do portfólio por região, né? A gente tem uma concentração aí de quase 50% do fundo, com base na receita imobiliária, na região metropolitana de São Paulo, que a gente chama de raio 30 quilômetros do centro de São Paulo, ou seja, é a região hoje mais demandada, onde a demanda é maior, principalmente sobre e-commerce. Existe uma barreira de entrada para fazer novos ativos aqui, então a gente tem uma concentração grande que a gente entende que é uma posição defensiva e pode eventualmente surfar um upside no futuro, com uma retomada do mercado, incremento de valor, e ainda uma participação na cidade de Curitiba com o ativo Araucária. Nós temos um perfil de contratos aí divididos em 35% atípicos e 65% típicos. Os atípicos têm condições, cláusulas contratuais um pouco mais fortes, nos protege também nesse momento um pouco mais difícil, mas também os contratos típicos a gente faz questão de discutir e negociar quando no fechamento com os inquilinos, aviso prévio e eventual multa por rescisão com prazos mais elevados, multas um pouco mais puxadas, que nos dê condições de mais previsibilidade e maior resiliência nos contratos de locação. E por fim, a gente olhando aí no slide número 11, a gente tem uma divisão aí quem são os nossos principais inquilinos, ou seja, a gente tem uma concentração ainda um pouco grande em alguns inquilinos, mas são inquilinos com crédito elevado, que a gente pode destacar a Ambev com 20% de participação, bem como a DHL com 19% de participação com base na receita imobiliária do fundo. Os outros também importantes é o Dia por Cento, que de certa forma foi menos impactado ou, muito provavelmente, teve um incremento de vendas durante a pandemia, e a IBL, que é a ocupante do ativo de Guarulhos, que tem uma localização privilegiada, né? Os demais, a gente tem aí a ID como ainda um inquilino grande, a garantia de locação que se encerra ao final de 2020, e o remanescente, um pouco mais de 20%, distribuídos aí em 15 diferentes locatários. Falando um pouco mais do portfólio, aí na posição dia 30 de abril, no slide número 12, a gente tem um pouco os vencimentos de contrato, né? Os nossos vencimentos de contratos possuem um prazo longo, né? O ano 2020 a gente tem a própria garantia de locação, a renda mínima do ativo Itapevi, considerado nesse volume, né, de 10%, e um contrato do ativo de Extrema, que a gente continua em negociação lá com o inquilino para tentar a renovação. A vacância do portfólio, como a gente comentou, teve algumas alterações. Aí, algumas variações ao longo do primeiro trimestre, como eu vinha mencionado anteriormente, a gente teve a devolução lá em janeiro de uma área de 7 mil metros quadrados ativa, que já era prevista. Fizemos uma locação para o Onofre Elétrica, empresa de e-commerce, já em fevereiro. Uma outra locação aí de 3.500 metros para a Tizar, que é uma empresa de logística. Né? Tivemos também, de novo, a devolução da ativa, que já era prevista. Né? Olhando um pouco para frente, a devolução prevista que a gente tem da ativa é um último módulo, então a gente espera reduzir essa vacância e também alugar o espaço com uma devolução prevista para o ativo de Extrema ao final aí do segundo trimestre. Agora, então, a gente vai entrar na parte de resultados financeiros e distribuições, que eu volto a palavra aí para a Juliana, que ela vai cobrir um pouco como é que foi o nosso resultado financeiro do primeiro trimestre.
Bom, em linhas gerais, o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2020 ele veio em linha com os meses anteriores, mostrando a resiliência do portfólio. Lembrando aqui que os fundos de tijolo, como o VBI Logístico, nós temos o efeito caixa competência, onde o mês 1 é o mês que o locatário ocupa o imóvel e gera obrigação de pagamento, e o mês 2 é quando de fato é realizado o pagamento do aluguel e, por consequência, o resultado base para a distribuição de dividendos anunciada no final do mês. Indo linha a linha na DRE no mês de competência março, caixa abril, onde tivemos um pequeno desvio em relação aos meses anteriores, são dois pontos que valem mencionar. O primeiro é a redução da receita financeira, resultado da queda de juros nas aplicações de renda fixa. E o segundo, como o Alexandre já mencionou, é a queda na receita imobiliária do mês por conta dos diferimentos. As despesas operacionais dos últimos 3 meses elas seguiram no mesmo patamar. Com isso, no trimestre, o resultado distribuído foi de 14 milhões, o que representa R$ 1,84 por cota. No mês de março, mês de caixa março, competência fevereiro, nós decidimos reter parte do resultado distribuível de maneira conservadora para manter a linearidade das distribuições, dados potenciais impactos que a crise ocasionada pelo Covid-19 poderia ter na nossa carteira. Ao fim do trimestre hoje, a gente mantém em torno de 8 centavos de resultado não distribuído. Falando sobre a performance do fundo, no slide 16, a gente compara a rentabilidade do fundo com os principais indicadores de mercado, IFIX e CDI. Desde o início, o fundo acumula 29% de rentabilidade versus 14% do IFIX e 7% do CDI. Já falando sobre a liquidez diária média do fundo em abril foi de R$ 1,5 milhões e o volume negociado do mês em 2020, desculpe, do ano em 2020, somou 249 milhões, o que representa um giro em relação ao total de cotas de 28%. Falando sobre a base de cotistas, desde o encerramento da segunda emissão de cotas, o número de cotistas vem crescendo e ao final de março ele somava mais de 24 mil cotistas. Agora, por fim, o Alexandre vai falar um pouco sobre o panorama do mercado logístico.
Então, falando um pouco mais aí do mercado logístico e principalmente como a gente vê o impacto em si, né, da pandemia, olhando um pouco para frente, acho que teve uma alteração significativa da atividade econômica brasileira com base nisso. A gente pode ver hoje o mercado geral de condomínios logísticos no Brasil, conforme a CBRE, a gente tem aproximadamente aí 25 milhões de metros quadrados, como a gente pode ver no slide número 20. O mercado está dividido aí principalmente nas principais regiões metropolitanas, mas com São Paulo ainda tem uma participação importante, com quase 14 milhões de metros quadrados. Portanto, sempre lembrar, quando a gente fala aqui 25 milhões de metros quadrados, são os condomínios logísticos. Né? Se a gente olhar o mercado como um todo, que inclui os galpões isolados ou galpões que não estão inseridos dentro desses condomínios logísticos, segundo a CBRE, o mercado tem aproximadamente 165 milhões de metros quadrados. Né? Mas essa fotografia dos condomínios logísticos dá uma análise melhor, porque são os ativos de melhor qualidade, que estão distribuídos aí nas principais cidades do país. A gente vai ver que em algumas cidades essa metragem é menor, principalmente em função dessa cobertura somente dos condomínios logísticos. Como a gente falou, a gente até está podendo ver assim, o mercado brasileiro, a gente já imaginava que era um mercado em transformação, como e-commerce, nesse slide a gente já vem colocando aí alguns trimestres. A gente acredita que essa transformação vai ser acelerada, né, assim, de uma maneira significativa, né, e isso vai realmente impactar a demanda de galpões logísticos de boa qualidade, principalmente nas regiões metropolitanas das principais cidades do país. fazendo uma análise de mercado do estado de São Paulo, que ainda é o principal mercado, com mais de 50% de participação no mercado brasileiro, a gente sempre divide o mercado, aí, as consultorias e os investidores dividem o mercado em três diferentes sub-regiões, ou ainda em três mercados, né? Uma região que tem menor vacância, com maior liquidez para os ativos, é como a gente mencionou, onde tem todos os nossos ativos aqui de São Paulo localizados, no raio 1, que a gente chama, que é localizado em menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, ou seja, aproximadamente 50% do estoque de São Paulo está nessa região. E a gente tem duas regiões, que entre o quilômetro 30 e 60, que é o raio 2, que participa com 20%, e o raio 3, que é aproximadamente 100 quilômetros de São Paulo, muito a região ali de Campinas, tem aproximadamente 30%. Como a gente pode ver aí no slide 22, a gente tem uma diferença grande já com relação à taxa de vacância, onde a região metropolitana de São Paulo atinge patamar aí de, estava com um patamar de 13% ao final do primeiro trimestre. Isso já mostra, quando a gente compara com a região aí de região 3, que é o raio de 60, 120, a taxa de vacância é quase o dobro. Então, a gente, com base nisso, a gente sempre procura investir na região com menor vacância, para mostrar uma maior resiliência, uma maior proteção a preço, o valor de locação para o fundo, que é o caso da região aqui do raio de 30, e onde tem uma barreira de entrada interessante, ou seja, de difícil superação para novos empreendimentos. E aí, olhando um pouco mais ainda do detalhe, no slide 23, que aí eu posso fazer alguns comentários adicionais com relação ao Covid, é o momento de mercado que a gente se encontrava quando a pandemia chegou, né? O momento de mercado que a gente se encontrava, ainda se encontrava, era um momento de recuperação aqui no estado de São Paulo, né? A taxa de vacância já vinha caindo significativamente desde 2016, com a recuperação econômica, mas principalmente com uma alta absorção de espaços de boa qualidade, né? Isso demonstrava para a gente, antes da pandemia, que era um mercado de recuperação, que era um mercado onde deveria apresentar a gente acreditava numa retomada de preço, uma recuperação de preço. A gente tem, em algumas regiões de São Paulo, aí, patamares em torno de 20% nominal abaixo, quando comparado 2014, 2015, ou seja, deveria haver uma recuperação de preço. Com a pandemia em si, a gente acredita que grande parte desse mercado deveria ter uma demanda ainda maior, principalmente nos ativos bem localizados, próximos às regiões metropolitanas do país, as principais, e ativos de boa qualidade, né? Obviamente que o mercado de logística não é só empresa de e-commerce, você tem empresas que ocupam alguns ativos de logística que poderão ter alguma certa dificuldade em função da crise em si, mas essas empresas que não estavam no e-commerce vão ter que se acelerar, de certa forma, a participação, o seu canal de vendas, que vai ter uma demanda em si para galpões. É um exemplo prático disso, a gente viu, teve a oportunidade de ver, mas falando um pouco pelo resultado da Magazine Luiza, que é talvez o principal varejista eletrônico hoje no país, ela dobrou o volume dela comparado com o ano passado do canal e-commerce, que compensou toda a venda que ela perdeu nas lojas físicas que ficaram fechadas. Então, de maneira geral, a gente entende que esse é o segmento que não está imune à crise em si, né? É uma crise, acho que pouco imaginada aí por todos, talvez uma das maiores crises econômicas que a nossa geração aí tenha vivido aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. O mercado, de certa forma, vai sofrer, mas é um mercado talvez que menos vai sofrer, e uma vez passado esse período de quarentena, deveria ter uma demanda, sim, para ativos de boa qualidade, que deveriam refletir isso no mercado e consequentemente, no nosso portfólio do fundo. Então, por aqui eu encerro a apresentação, um pouco mais formal do que a gente imaginava, para esse primeiro trimestre, e aí abrimos as eventuais perguntas que vocês poderiam ter.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2.
Bom, a gente recebeu aqui uma primeira pergunta, então, do Renan. Primeiro, obrigado, Renan, pela pergunta, né? A pergunta do Renan, se a gente consegue dar uma precisão mais firme com relação às semanas ou mesmo, quando será alocado o capital restante de recursos de capital da segunda oferta. Bom, lembrando então, a gente tem aí aproximadamente R$ 100 milhões de capital remanescente da oferta que foi captado, né? Nós tínhamos sim uma previsão um pouco anterior, que era fazer essa alocação ao longo do mês de março, né? Foi um mês bastante tumultuado. Em função até da pandemia em si, isso se arrastou um pouco mais do que a gente imaginava, a gente rediscutiu alguns pontos, inclusive. A gente tem, sim, hoje, esse ativo continua em negociação e outros ativos estão em negociação. A gente entende que é objetivo nosso fazer essa alocação o quanto antes, mas de maneira muito cuidadosa, como a gente vem fazendo no fundo, né? Para ter certeza que está aderente à política do fundo e principalmente com as atuais condições de mercado, né? A gente imagina que ao longo aí dos próximos 30, 60 dias isso deveria ocorrer de uma forma ou outra, tá? De forma que a gente tenha um melhor resultado, um melhor rendimento para o fundo, uma vez mais que o rendimento financeiro hoje caiu significativamente comparado com o passado. Então, a gente continua trabalhando nisso, não só nessa aquisição, como outras também. Eu vou ler aqui a segunda pergunta, então, porque hoje está todo mundo remoto, então eu vou tomar a liderança aqui, acho que vai ficar de uma maneira mais efetiva. Uma pergunta aqui do Robson. Qual a expectativa do fundo para o crescimento do fundo e qual a situação dos aluguéis? Então, Robson, também obrigado pela pergunta. A nossa ideia com relação ao fundo é fazer o fundo crescer, tá? Não crescer por crescer, porque a gente acha que esse fundo crescendo ele vai gerar mais valor para o cotista ao final do dia, né? Numa análise que a gente entende que um ativo imobiliário ou um locatário não deveria, acho que uma boa diluição, uma boa diversificação é em torno de 10%, tá? Em até 10%. Então, fazendo uma matemática um pouco simplista aí, os ativos imobiliários variam entre 100 e 200 milhões de reais, é um bom tamanho de ativo, um pouco mais ou um pouco menos, né? Os ativos alvos que a gente tem, né? Então, fazendo uma conta meio simples aí, se a gente falar que os ativos, em média, 200 milhões de reais, a gente não gostaria de ter uma concentração muito maior em 10%, a gente entende que o número aí de pelo menos 2 milhões de reais de tamanho de fundo seria um fundo adequado, pelo menos 2 milhões de reais, adequado para ter uma diversificação de risco com relação a ativos, locatários, que é um dos pilares do nosso fundo. Tá? Então, existe sim a expectativa de crescimento do fundo. Acho que um ponto importante, vendo hoje o que a gente fez para trás, esses últimos aí 18 meses, ou quase, mais ou menos 18 meses dentro do fundo, foi manter o pragmatismo e manter a coerência para não fazer loucura com o capital, ou seja, fazer investimento com base na nossa estratégia, no que a gente acredita, e não crescer o fundo para o PC. A gente imagina, sim, fazer novas ofertas, a gente acha que o momento vai ser adequado, né? O mercado que está sofrendo, a economia está sofrendo, mas é o mercado que menos sofre. Então, a expectativa, uma vez que nós temos ativos identificados, a gente possa fazer esse follow-on, a gente vai provavelmente fazer essa novas ofertas sim. Continuando na pergunta aí do Robson, a situação dos aluguéis, como a gente comentou aí ao longo da apresentação, hoje a gente não tem inadimplência dos aluguéis, até presente data, tem alguns aluguéis aí a vencer do mês, mas assim, esse é um ponto que a gente não tem inadimplência. A gente teve aí, como a gente comentou também, o diferimento de aproximadamente 2% na receita em função de alguma necessidade ou outra, que a gente foi bem criterioso com alguns inquilinos, que basicamente se resume a um financiamento do aluguel. A gente paga um aluguel agora, 2% da carteira, e paga com juros aí um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. A gente está aqui com uma pergunta do Luiz. Como vocês estão fazendo a precificação dos ativos a serem adquiridos? Vocês estão de uma maneira diferente do que pré-crise? Pois, obrigado pela pergunta. Acho que a visão da VBI com relação aos valores dos ativos para aquisição, a gente tem uma veia, apesar de ser uma gestora de fundos, a gente tem uma veia muito imobiliária. A gente não olha simplesmente. Uma pergunta que a gente não gosta de responder é qual que é o cap de aquisição que a gente fez, né? Qual que é o yield que você compra, qual que é a taxa que você compra. Essa é uma pergunta que a gente não faz. Essa é uma pergunta que a gente não responde. Tá? A gente vai olhar muito o ativo imobiliário por trás. Né? Então, antes de olhar, de falar de valor, o ativo tem que encaixar dentro da nossa estratégia com relação à localização, tipo de ativo, tipo de contrato, tipo de inquilino e principalmente tipo de especificação técnica que esse ativo tem olhando para frente, tá? Sem dúvida, aí quando a gente olha isso, em termos de especificação, a gente olha muito, isso quer dizer o quê? Muito se o valor do aluguel está em linha com o mercado atualmente, né? A gente pega alguns contratos BTS um pouco mais antigos, que tem um reajuste automático da inflação e não pode ter revisão de aluguel, alguns ativos de BTS que foram fechados lá atrás, há 5, 6 anos atrás, tiveram um incremento, assim, tiveram os valores de aluguéis corrigidos e o valor de mercado não acompanhou, né? Então, a gente entende que deveria ter um prêmio. Por outro lado, às vezes a gente é um pouco mais agressivo com relação à cap e alguns ativos que a gente imagina que pode ter um eventual upside futuro com relação ao valor de aluguel, né? Eventualmente um ganho real, a gente imaginava aí com relação acima da inflação. Sem dúvida nenhuma, hoje existe uma aversão maior a risco, que isso, de certa forma ou outra, pode impactar no cap, mas olhando com nossas experiências de outras crises, né? A turma da VBI aqui tem em média, assim, alguma grande maioria, assim, os mais velhos, mais ou menos 20 anos de experiência de mercado imobiliário. Infelizmente, a gente já viu outras crises, 2003, 2013, 2008, onde a gente viu basicamente a diferença não tão forte em relação a preço, porque são poucos os ativos que são tal do distress, ativos estressados, que é muito endividado, ou seja, o mercado ainda não é suficientemente desenvolvido, que precisa realmente ver uma venda estressada, que isso pode impactar em preço. O que a gente percebe muito são os bons ativos à venda. Né? Ou seja, a gente, talvez as oportunidades que apareçam seja a possibilidade de comprar bons ativos ou os melhores ativos que a gente poderia ter anteriormente. Tá? A gente deve ter, não acredito numa variação de preço tão grande. Vis-à-vis também que hoje a taxa de juros está no patamar historicamente baixo, baixo, baixo. Né? Então, existe essa comparação um pouco com o CDI, taxa Selic, que patamar de 3% a gente nunca viu isso. Então, a gente está atento a isso, mas a gente não acredita assim, no. Uma queda de preço significativa do valor dos ativos.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
Respondendo aqui, então, uma outra pergunta do Renan, se a gente cogita reduzir a taxa de administração do fundo, para que esse fundo fique mais alinhado às médias de mercado. Né? Eu gosto sempre de frisar que esse aqui é um fundo de gestão ativa, né? Ou seja, é um fundo que procura fazer o investimento, melhoria, recebimento do aluguel, renegociar aluguel, sempre com o melhor interesse dos cotistas, eventualmente fazer eventuais desinvestimentos futuros. Né? Então, isso é uma diferenciação importante. Né? Toda a parte de gestão dos ativos é feita pela própria VBI, ou seja, não existe terceiros envolvidos nisso. Tá? E o próprio fundo já mantém, conforme o fundo vai crescendo, uma redução da taxa de gestão e administração. Tá? Hoje, o fundo, quando iniciou-se, tinha uma taxa de aproximadamente 1,3% em cima de taxa de gestão e administração. Hoje a taxa efetiva, efetivamente cobrada, já está em patamar de 1,15. Né? Como eu disse, a gente tem a expectativa de fazer novas ofertas, né? Que esse fundo cresceu, onde essa taxa vai chegar em patamares aí, conforme o próprio regulamento, o próprio prospecto, em patamar de 0,9% ao ano, que a gente entende que já está em linha com os principais fundos hoje de mercado. Se a gente pegar, vamos fazer um comparado aí com os principais fundos, os principais gestores. Esse patamar aí de 1%, um pouco mais, um pouco menos, já está um pouco em linha, com relação aos demais gestores. Mais uma pergunta aqui que eu posso. Estou tomando a frente, também está hoje todo mundo de home office, né? Do Webcast, pergunta do Mauro, uma vez pela pergunta também, com relação às garantias dos contratos de locações ativos. Queria saber se são carta fiança, qual que é o banco garantidor. E se existe alguma taxa de desconto para trazer valores futuros do aluguel a valor presente. Vamos lá. As garantias dos contratos de locação, de uma maneira geral, cada contrato de locação tem a sua própria garantia. Né? Usualmente, os contratos típicos, né, a gente tem uma garantia, isso é praxe de mercado, que equivale o valor segurado dela geralmente é de 12 vezes o valor do aluguel. Então, se um aluguel é de 100 mil reais, por exemplo, esse seguro fiança, uma fiança bancária, seria o valor de 1 milhão e 200 mil reais. Tá? E esse valor, ele cobre todo e qualquer eventual inadimplência por parte do locatário. Seja aluguel, seja condomínio, seja IPTU, quando tem, ou seja, multa por rescisão, ou seja, qualquer obrigação do valor de locação, do contrato de locação, é coberto por essa garantia. Então, esse é o montante. No nosso caso, aqui a gente não tem nenhuma taxa de desconto, geralmente é um valor fixado, é uma questão contratual, comercial, né? Muitas vezes se fala em 3 meses ou um pouco mais, mas nosso grande maioria patamar é de 12 vezes o aluguel, ou seja, referente a 1 ano de garantia, né, de valor segurado. Isso para os contratos típicos. Tá? Para os contratos atípicos, o contrato atípico que a gente tem, o principal deles é a Ambev, né, que pesa aí 20% do fundo. E nesses contratos atípicos, no caso da Ambev especificamente, a gente não tem garantia, porque entendeu que o crédito Ambev na época não necessitava de garantia, então a garantia é a própria Ambev, é a Ambev Holding, né, que é a empresa AAA aqui no Brasil. E por ser um contrato atípico, assim, é um pouco mais difícil você ter uma garantia que cubra todo o período contratual, né? Ou seja, geralmente essas cartas fiança, como eu coloquei anteriormente, elas cobrem 12 vezes um valor, usualmente, que é um ano de obrigação. Então, no caso da Ambev, a gente optou lá por não ter garantia em função do crédito da Ambev, por exemplo, que é um AAA, uma das melhores empresas de crédito do Brasil, né, que a gente entendeu que não é necessário a garantia. Na verdade, quando foi feito o desenvolvimento, né, por acaso pela própria VBI, então o contrato se mantém, não existe garantia nesse contrato.
Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta via call vem da senhora Alexia Grisel, Eleven Research.
Boa tarde, Juliana e Alexandre, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta em relação à saúde financeira dos inquilinos. Eu sei que vocês estavam falando que o setor de logística está sendo um pouco mais resiliente, né? Mas existe algum pedido de renegociação dos contratos? Eu queria explorar um pouco mais essa questão. Obrigada.
Imagina, Alex, tudo bem, sim. Bom, a gente teve, sim, alguns pedidos, né? Ou seja, principalmente no mês de março, tá? Onde foi a quarentena chegou de maneira mais elevada, né? Mas a gente fez, assim, teve alguns pedidos e a gente foi entender a fundo realmente se esses pedidos faziam sentido ou se eram realmente necessários, numa análise bem criteriosa, porque a gente entende. E tanto os locatários sofrem impacto pela pandemia, como também o fundo, no final do dia, os cotistas também estão sujeitos aos impactos da própria pandemia, né? Então, querendo ou não, a gente tem hoje aproximadamente 25 mil cotistas que investem no fundo, objetivando ter a renda e muitos deles como complemento de renda, se não a renda principal. Então, a gente recebeu muitos pedidos, a gente fez uma análise muito criteriosa do inquilino, né, se realmente haveria, objetivando sempre uma relação de médio e longo prazo com esse inquilino, né? Fizemos uma análise tanto com relação ao próprio inquilino em si, necessidade de caixa, e, em alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos, a operação em si que ele tem nos nossos empreendimentos. Tá? Então, essa foi uma pergunta com a grande maioria dos nossos inquilinos, e até para tentar ajudar de certa forma, então, como a gente comentou, a gente fez uma redução do condomínio, do custo condominial lá de Extrema, né? E ao final do dia, a gente fez a concessão para uma pequena parte, de uma certa forma, que seria um diferimento parcial do aluguel a ser pago aí no futuro, leia-se aí ao longo do ano 2020, desde que tenha também uma certa remuneração para o fundo e no final do dia para o cotista, né? Ou seja, a aplicação de juros. Então, isso foi uma análise que a gente fez caso a caso, dia a dia, semana a semana, mês a mês, né? Assim, a gente quer que ninguém. A gente entende que em alguns casos pode ocorrer um problema de fluxo de caixa mesmo, né, temporário, Então, a gente fez algumas pequenas concessões aí para alguns, de forma que o fundo não seja prejudicado também, né? Pensando que seja uma situação onde todos passamos por esse momento da melhor maneira possível, com o menor impacto possível. Isso, de maneira prática, foi um impacto de aproximadamente 2% da receita imobiliária do caixa de abril competência a março. Né? Isso deve se repetir, ou alguma coisa próximo disso, para esse mês, agora maio, competência abril. Né? E aí esperamos que, olhando um pouco para frente, o mercado volte ao normal e esse tipo de metodologia de atitude não seja mais necessária e a gente volte ao patamar original pré-Covid dos nossos alunos. Mas, de novo, o impacto, a gente teve muita solicitação, discutimos bastante, negociamos bastante, tivemos um impacto aí de 2%, como eu falei, na receita do mês de abril, caixa abril, base março, porém esse dinheiro volta ao longo de 2020 com juros aí que tem uma rentabilidade para o cotista também.
Certinho, ficou bem claro. Obrigada.
E temos aqui uma outra pergunta do Cássio com relação aos incentivos fiscais da Litrema. Então, eu vou ler aqui a pergunta que veio pela internet, que eu tenho um acesso aqui, acho que é mais fácil. Qual é o prazo dos incentivos fiscais para as empresas de sistema? Essa questão representa risco para os imóveis do fundo naquela região? Bom, Cássio, obrigado pela pergunta. É uma pergunta recorrente. Importante frisar que a gente não fez, assim, a BBI não faz investimento focado exclusivamente em incentivo fiscal. Né? O investimento, a base que a gente tem assim, de investimento para a Extrema, primeiro é, essa região de Extrema tem uma excelente localização geográfica, que suporta uma logística interestadual. Então, está talvez aí no meio, ou quase que equidistante, de maneira eficiente, temos de logística de São Paulo, Rio e BH, que são as três maiores cidades, os três principais mercados consumidores do país. Né? Então, isso tem um incentivo grande em termos de logística, de eficiência, para vocês estarem lá. O incentivo fiscal para a empresa de Extrema não é exclusivamente com a cidade de Extrema. Tá? E isso é um incentivo, os incentivos que algumas empresas têm lá, é um incentivo estadual com relação ao ICMS, ou seja, vale para o estado inteiro. Isso ratifica um pouco, por exemplo, uma vez assim, por que ele está em Extrema? Porque, além do eventual incentivo fiscal que algumas empresas podem ter, logisticamente isso funciona. Por exemplo, que se fosse só a questão de incentivo fiscal, essas empresas poderiam estar localizadas a 70 quilômetros dali, como, por exemplo, uma cidade de Pouso Alegre, onde existe um mercado de logística, mas não tão grande como o mercado de Extrema, de novo. Mais um ponto que ratifica a localização em si e a qualidade dos ativos que estão lá. Né? Não adianta ter incentivo fiscal, seja o que for, uma boa localização, se tecnicamente os ativos não atendem. O estudo que a gente sempre fez, a gente sempre teve de olho não só em Extrema, Minas Gerais, mas como outros incentivos fiscais, né, que existem no estado de São Paulo, no estado de Rio de Janeiro, em alguns casos, incentivos fiscais no estado de São Paulo, de cidades específicas. Lembrando, por exemplo, que uma empresa de logística, o principal imposto que ela tem é também o ISS, né, a tributação de ISS. É que, em Extrema, esses acordos são, quase como todo o Brasil em torno, são de eventualmente de longo prazo, né, de até 15 anos. Há 3 anos atrás, a gente teve alguma legislação adicional que pacificou um pouco essa questão da guerra fiscal. Então, assim, a gente sempre está atento, mas não entendemos que seja um risco imediato ou de curto prazo para o empreendimento como um todo, né, para a região. Né. Outras empresas continuam indo para a região, uma região muito demandada hoje. A taxa de vacância de Extrema é quase que zero. Tá? E acho que, por último, a gente nunca sabe exatamente qual é o incentivo fiscal daquela empresa e como que ela vê isso, se fosse só isso. Né? A gente tem alguns exemplos recentes lá no nosso próprio caso, por exemplo. A Ambev, mais do que ninguém, sabe o risco que ela quer tomar ou não, se a região faz sentido para ela. A gente tem um contrato assinado com a Ambev lá de Extrema, que é quase metade de empreendimento, atípico, até 2029. Né? Então, assim, a nossa garantia ao final do dia é ter um contrato de alocação, no caso da Ambev, até 2029. Recentemente, a gente teve algumas inaugurações importantes e grandes de outras empresas lá em Extrema. Né? Empresas de 50, 60 mil metros quadrados, ou seja, as empresas continuam indo para lá, fazendo contratos atípicos, porque uma vez não existe oferta disponível, elas são obrigadas a ir para um BTS, ou seja, nenhuma empresa, uma empresa de logística, se quisesse Se pudesse escolher entre contrato típico e atípico, com certeza iria para o típico, não optaria por um BTS. Ou seja, ainda existe um movimento. A gente teve, ao longo dos últimos 6 meses aí, quase que mais de 100 mil metros quadrados sendo entregue para duas empresas diferentes. Né? Ou seja, a demanda para lá continua, independente de eventual isso. Então, a gente acredita que no médio, curto, médio prazo, isso não deveria acontecer. Longo prazo no Brasil é difícil de colocar, mas a gente entende que não é um risco iminente para a fundo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Alexandre para as considerações finais. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir.
Obrigado. Então, acho que aqui a gente encerra essa apresentação do primeiro trimestre. Né? Obrigado pela presença, pelas perguntas. A gente gosta de salientar que a equipe da Juliana está à disposição aí para eventuais perguntas, esclarecimentos adicionais. E mais uma vez, que a gente está aqui fazendo os melhores esforços, tentando buscar a melhor, enfrentando aí uma crise acho que jamais imaginada em termos de saúde, econômica. Né? Mas acreditamos que o fundo está bem posicionado para enfrentar essa crise. E nos vemos aí na próxima apresentação ou através do contato do nosso RI com a Juliana. Obrigado a todos, uma boa tarde.
A teleconferência da BBI está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde.